Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Fernando Bezerra.
Senhor presidente, só para dar uma explicação a quem está nos assistindo pela TV Senado, pela Globo News, na realidade, o nosso relator, o senador Antônio Anastasia, aqui definiu um critério muito claro. Em respeito ao amplo direito de defesa, nós estamos prestigiando aqui as testemunhas de defesa. Mas quando as testemunhas, elas não participaram de forma direta da elaboração dos decretos que estão sendo investigados, se houve ou se não houve crime de responsabilidade, nós, senadores, que estamos convencidos de que ocorreu o crime de responsabilidade, que por consequência o impedimento da senhora Presidenta da República vai se configurar, nós estamos nos dispensando de perguntar às testemunhas, até em respeito a essas testemunhas. Agora, compreendemos que os senadores e senadoras que defendem a Presidenta aproveitam o tempo para inquirir a testemunha no sentido de fazer o seu proselitismo político. Portanto, está aí essa explicação a quem nos assiste, a quem nos acompanha. Mas já na primeira pergunta, que foi formulada pelo senador Antônio Anastasia, ficou claro que a nossa testemunha, ela não participou da elaboração dos decretos. Portanto, eu quero cumprimentar a testemunha pela forma correta, como ela aqui vem respondendo às perguntas.
Protesto,
mas,
senhor
de
presidente.
Forma concreta, nós estamos absolutamente convencidos de que o testemunho dela não acrescentará como elemento de convicção para aquilo que vai se provar. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, pela
senhor
defesa.
Senhor presidente, pela ordem também.
Uma vez que a defesa rolou a testemunha.
Pela ordem, um minuto.
Agradeço, Vossa Excelência. Apenas para esclarecer, o que está em discussão aqui não é apenas a questão da meta, essa é uma das questões. Há questões jurídicas e de fato. No âmbito da discussão de fato, nós temos o problema da lesividade que o ato pode ter passado, porque senão não há crime de responsabilidade, e a questão do dolo. Ora, todo o íter procedimental tem que ser examinado para essas duas questões. E a nobre depoente, ela está na unidade que desencadeia, que decide, que avalia, que é o Ministério da Educação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos blocos sobre o íter, temos blocos sobre a questão jurídica. Por exemplo, o advogado-geral da União, que foi tanto citado aqui anteriormente, estará rolado como testemunha aqui e dará um depoimento importante, como também esteve o chefe da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, como estará também o chefe, o antigo chefe da consultoria jurídica, o doutor Ivo. Ou seja, nós abarcamos tudo, que é obviamente, como a defesa faz. Tenta pegar todos os pontos para descaracterizar a acusação como será feita. No caso, nós estamos trabalhando hoje a ideia do íter procedimental e pegamos a unidade hoje, pegaremos outras, que tratam de 70% do valor dos decretos. Isto.
Na condição de escrito, o senador Ronaldo Caiado, 3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Na mesma linha do senador Fernando Bezerra, eu acho que, em primeiro lugar, ninguém aqui criminalizou publicação de decretos. Ninguém. Não existiu por parte de nenhum senador aqui. O que nós estamos discutindo é a presidente descumprir a lei orçamentária e editar um decreto sem cumprir a meta. Esse aqui é o fato específico. Então, querem tergiversar. Querem exatamente desviar o assunto. E o que fica nítido também, além de quererem fazer um proselitismo sem conteúdo e sem alicerce, até porque a sociedade brasileira foi iludida, enganada e traída na eleição de 2014, o que fica claro para mim é agora a defesa da Presidente da República está tentando transferir a responsabilidade dela para outras pessoas. Ela agora não quer ser mais primeira-ministra, agora quer ser rainha e quer transferir a responsabilidade agora para o subalterno, buscar responsáveis, sendo que a Constituição brasileira é clara, o artigo 76, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, isso está claro, senhor presidente. E é importante que seja dito, veja bem, eu não estou só bem focado na medicina, mas também na memória, que eu busquei as notas taquigráficas aqui do advogado da defesa, em que ele diz o seguinte: Vossa Senhoria demonstrou claramente que os decretos foram baixados em relação ao MEC por uma decisão de quem? Pergunta ele. Do Tribunal de Contas da União. E Vossa Senhoria citou o acórdão que tenho aqui em mão. O acórdão número 2731 de 2008, que é no item 931, diz: determina aos Ministérios da Educação e do Planejamento que definam rotinas sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decreto de suplementação orçamentária para as unidades. Esqueceu de ler exatamente a parte onde lá está claro. Determina o quê? Desde que estejam autorizadas pelas leis orçamentárias anuais. No mesmo parágrafo. Então, senhor presidente, fica claro que realmente a leitura parcial aí tenta respaldar uma versão que ela não é compatível com aquilo que o TCU aqui redigiu. A decisão do TCU é clara. Em questão de agilidade, vocês podem editar quantos decretos suplementares quiser, desde que os senhores estejam cumprindo aquilo que é autorizado pela LOA, ou seja, a lei orçamentária. Como está, senhor presidente? É importante que seja dito a todo o Brasil que hoje, o que nós, tá certo, estamos hoje herdando, o que o povo está sofrendo neste momento, é a posição de um governo que, ao invés de priorizar política social, saúde e educação, ela privilegiou 50 bilhões de reais para países, na maioria das vezes, tiranetes de plantão, para usar esse dinheiro para intermediar propinas e depois...
Conclua, senador, até não dou tempo de Vossa Excelência.
Para terminar, senhor presidente, Vossa Excelência tem sido um pouco duro com o meu tempo, senhor presidente.
Tem sido bem condescendente.
Senhor presidente, veja bem. Aí, senhor presidente, indo em relação a 50 bilhões de reais, o que é que nós chegamos? Nós chegamos no momento em que o país foi para o fundo do poço. E nesta hora, nós estamos aqui cumprindo a nossa responsabilidade, ou seja, a presidente da República, para beneficiar a sua eleição, puniu o cidadão, amputou os empregos, inviabilizou a economia brasileira e o crédito internacional. Isto provocou uma crise que nós jamais vimos um precedente como esse. E para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer à senhorita Yara que realmente não vou fazer nenhuma pergunta diretamente. Ela até sei porque hoje acha até uma injustiça, presidente. Sinceramente, ela até uma injustiça. Trazer as pessoas, são funcionárias, têm a obrigação de cumprir as ordens, trazer as pessoas para quererem transferir para essas pessoas a responsabilidade da presidente da República, senhor presidente. Olha, isso é realmente...
Conclua,
um ato,
senador, por favor.
Nós temos que repudiar duramente aqui na comissão. Não é possível tentar responsabilizar terceiros por aquilo que a grande beneficiária foi a presidente da República e o grande prejudicado foi o povo brasileiro.
Pela ordem, senhor presidente,
na
pela defesa.
Condição...
Pela ordem, pela defesa foi citada com a devida vênia. Agradeço, Vossa Excelência. Apenas para esclarecer.
Pela ordem, um minuto, senador.
Alô, aqui.
Oi, alô, volto. Então, senhor presidente, apenas quero observar, Vossa Excelência.
Terminou o intervalo.
Que a continuidade da leitura do dispositivo era porque é desnecessária, porque é noção cediça, comum, indiscutível e clara que decretos têm que obedecer à lei. Aliás, está expressamente na Constituição, senador Caiado, o artigo 84, se Vossa Excelência olhar, define as competências privativas do presidente da República. E qualquer decreto, não é este, qualquer decreto tem que estar baseado na lei. Então, é óbvio que é isso. Claro, o que eu quis dizer naquela minha leitura, por evidência, era que o TCU mandou que se expedisse decretos. Todo decreto tem que estar baseado na lei, por óbvio. Segundo lugar, ninguém quer transferir responsabilidade para ninguém aqui não, chamando testemunha. Até porque só há uma denunciada aqui, que é a presidente da República. Ou seja, não tem transferir responsabilidades. As pessoas estão sendo chamadas para testemunhar em relação a fatos, no âmbito das suas competências. Onde nós estamos demonstrando claramente que não há substância nas acusações. É isso que está incomodando algumas pessoas. Ou seja, estão incomodadas porque as testemunhas estão mostrando como funcionou efetivamente o processo de edição de decretos, de maneira a descaracterizar qualquer responsabilidade de servidores e da senhora presidente da República, no caso.
Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra. 3 minutos.
Senhor presidente, senhora Yara, senhor presidente, eu acho que os números falam por si. Né? Veja bem, na área da educação, o quanto se avançou nos governos do Partido dos Trabalhadores, Lula e Dilma. Nós saímos de um orçamento de 19 bilhões para mais de 100 bilhões. Em 2003, o investimento na educação versus o PIB era na casa de 3,2%, chegamos à marca dos 6,2%. Foi isso que possibilitou a revolução que nós fizemos. Como aqui já mencionei, com o Fundeb, a política de financiamento que passou a olhar para a criança desde 0 a 3, a creche até o ensino médio, pró-infância com as creches, o caminho da escola, a expansão nas escolas técnicas, a expansão do ensino superior, ou seja, a universidade pública, que antes dos governos Lula e Dilma, era um espaço privilegiada apenas dos filhos da Casa Grande. Essa universidade, com as políticas dos governos Lula e Dilma, passou a acolher também os filhos da senzala. A universidade começou a ser pintada de povo. Os negros que lá chegaram, os filhos dos pequenos agricultores, os filhos do povo pobre e humilde desse país. Graças, inclusive, também a políticas como o ProUni, o FIES e, sobretudo, a expansão das vagas via a universidade pública. Então, senhor presidente, é esse legado que está ameaçado em função de um golpe contra a democracia, que quer afastar uma presidenta legitimamente eleita para colocar um governo biônico com outro projeto já traduzido, por exemplo, através de uma PEC que quer tirar dinheiro da educação, porque propõe conter gastos nas áreas sociais e a educação será duramente afetada por isso. Nós temos que continuar lutando, né, contra esse crime. Por isso, Yara, deixaria aqui para você a pergunta no que diz respeito à questão dos decretos, né? Enfim, você é uma servidora respeitada lá no MEC, uma funcionária de carreira, e que você pudesse aqui mencionar o planejamento, as etapas, né, que são seguidas no que diz respeito à edição dos créditos suplementares no campo da educação, naquilo que diz respeito à sua função lá no MEC.
Doutora Yara, por gentileza, até 3 minutos para a sua resposta.
Senadora, no MEC nós temos 150 unidades orçamentárias, 63 universidades, 41 institutos federais e as demais vinculadas. Nós temos 3 momentos de créditos orçamentários, que é estabelecido na portaria da Secretaria de Orçamento Federal. Nesses 3 momentos, nossas unidades têm o momento de fazer as alterações do orçamento. Começa na unidade orçamentária lá na universidade, ela encaminha um pedido pelo sistema CIOP, que é encaminhado ao Ministério da Educação. A Coordenação Geral de Orçamento do Ministério da Educação faz a análise, encaminha para a Secretaria de Orçamento Federal, que faz a análise do mérito do crédito orçamentário. Esse é o processo de planejamento. Então, se aquela despesa daquele momento queria fazer um remanejamento de custeio para capital, é esse momento da alteração orçamentária que a unidade consegue fazer essa alteração do orçamento. Porque nós começamos a fazer o orçamento um ano antes da sua execução. Então, é esse momento que ela tem a oportunidade de fazer algum ajuste orçamentário no seu orçamento.
Senadora Fátima, 2 minutos, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu quero aqui, né, mais uma vez colocar o nosso inconformismo, a nossa indignação, senador Anastasia, porque cada vez fica mais claro, né, que esse processo de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta, pelo quanto ele tem de vazio do ponto de vista do seu embasamento legal, né, pelo quanto ele tem de outros objetivos, senador, inclusive que não são confessados, como barrar as investigações, a Lava Jato, né, ou seja, conter o processo de investigações contra a corrupção, pelo que ele tem por trás disso, repito, de o mais grave, inclusive, implantar uma outra agenda que jamais passaria pela prova do voto, e uma outra agenda que significará, sem dúvida nenhuma, um brutal retrocesso, inclusive no campo da educação. Daí porque isso me toca muito. Eu sou militante da área da educação há muito tempo, como professora, como deputada estadual, federal e agora no Senado. Sei o quanto nós lutamos, o quanto, inclusive, foi importante a participação da sociedade, dos movimentos sociais, que contou, claro, com um governo sensível, como foi o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, para que a gente desse os passos que nós demos no que diz respeito à inclusão social na área da educação, que culmina com o novo Plano Nacional de Educação, repito, seriamente ameaçado, porque esse plano não se sustenta com uma PEC que vem na direção de conter gasto nas áreas sociais. O piso salarial do magistério vai para a lata do lixo. Mais creche, mais ensino superior, mais educação em tempo integral, mais escolas técnicas, senhor presidente, tudo isso ficará congelado. Por isso que nós continuaremos aqui bravamente resistindo, em sintonia com a mobilização social e popular, para derrotar o impeachment e fazer valer a democracia, fazer valer a soberania popular.
Agradeço a senadora Fátima Bezerra, mas como não houve perguntas...
Não, tranquilo, senhor presidente.
Eu vou passar, então, a palavra ao próximo inscrito, que é o senador Ataíde.
Perfeito.
Depois
o
senador Lindenberg. Senador Ataíde, por 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Esta emissão indevida de decretos de créditos suplementares, como também tomar dinheiro emprestado de banco estatal, é consequência da irresponsabilidade deste governo Dilma. A causa de tudo isto, esta política errática, aonde se gastou mais do que podia e pior, é erradamente, e aqui eu repito, porque esta é a grande causa de tudo isso. Em janeiro de 2003, o Brasil devia interna e externamente 800 e poucos bilhões. Hoje, 4 trilhões, próximo de 100 bilhões, 4 trilhões e 100 bilhões de reais. A receita de 2015, 1 trilhão 221 bilhões de reais, pagou-se 501 bilhão de reais, tão somente dos juros da dívida. Gastou e gastou errado. Os programas, o FIES, em 2013 gastou 7 bilhões, em 2014 gastou 13 bilhões e 700, o Pronatec gastou 4.400, em 2013 e em 2014 gastou 5 bilhões e 200, seguro defeso 500 e poucos bilhões, milhões em 2013, em 2014 gastou 2 bilhões 117, o seguro-desemprego também da mesma forma, ou seja, gastou Lula e presidente Dilma, gastou 3 trilhões e 300 bilhões de reais nos 14 anos deste governo, do PT. Esta é a razão maior. E aí, então, teve que ir para os programas, não é? Construção de creche, houve uma redução de 88%, Minha Casa Minha Vida, 74% de redução, o Brasil Carinhoso, 66% de redução, Pronatec, 56% de redução, o CRAC, É Preciso Vencer, tivemos uma redução em 2015 de 49%, reforma agrária 29%, rede cegonha 23%, Bolsa Família uma redução de 6%, o FIES 5%, o seguro, o seguro defeso está suspenso, Minha Casa Melhor está suspenso, enfim, senhor presidente, a causa de tudo isto foi a irresponsabilidade desse governo. Durante 500 anos, o Brasil devia 852 bilhões de reais, incluindo o FMI tão denunciado pelo governo do PT. E agora o Brasil deve 4 trilhões e 100 bilhões de reais e 50% da nossa receita corrente líquida é tão somente para pagar juro. Ou seja, isso tudo é consequência da irresponsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço a senhora Thaís, que como também não fez indagações à eminente testemunha, eu passo a palavra ao próximo inscrito, que é o senador Lindenberg Faria, também pelo prazo de 3 minutos.
Senhor presidente, Nós estamos aqui numa situação kafkiana, porque estamos nessa comissão escutando testemunhas. Primeiro, 2 dias atrás, sobre o plano Safra. Ficou claro que não há autoria da presidência da República, da presidenta da República, e não há crime sem autoria. O plano Safra existe desde 92. Agora, decreto de créditos suplementares. Nós escutamos aqui, doutor Luiz Cláudio, primeiro, o fato de que houve um corte em 2015 de 10 bilhões, um contingenciamento de 10 bilhões. Então, a acusação contra a presidente qual era? Editou o decreto de crédito suplementar e isso aumentou o gasto social. Como assim? Tinha um decreto de contingenciamento. Se o senhor, vai fazer o relatório. Nesse caso, 70% dos decretos são do MEC. Então, veja bem, a gente está aqui querendo afastar uma presidente por 4 decretos de créditos suplementares e o mundo está desabando lá fora, na política. Sabe o que é está saindo nos telejornais agora? É a delação, a fita de delação do Sérgio Machado, que envolveu diretamente Michel Temer, falando de propina numa base aérea para o Michel Temer. Lá na Câmara dos Deputados está Eduardo Cunha para ser cassado. Foi cassado no Conselho de Ética. A gente sabe que se Eduardo Cunha for cassado, ele é preso. E se ele for preso, vai ser a maior delação do mundo. E o primeiro a cair é Michel Temer, todo mundo sabe disso. Crise no Congresso Nacional. Esse parlamento devia se declarar impedido de afastar uma presidente por 4 decretos de crédito suplementar. Não dá para entender. Aqui, eu já li antes, doutor Rodrigo Janot, isso é opinião, não é nossa, a gente sempre falou do desvio de finalidade, que esse processo, na verdade, se utilizaram disso para afastar a presidente Dilma, para tentar controlar as investigações e para aplicar um programa de retirada de direitos trabalhadores. Quem corrobora isso aqui é o procurador-geral. Ele disse o seguinte, esse acordão seria feito após a chamada solução Michel. Isso é, com a iminente posse de seu correligionário na interinidade da presidência da República. Eu queria, em cima dessa questão dos decretos, perguntar à doutora Yara se de fato ela confirma essa informação. Foram editados os decretos de créditos suplementares, mas se houve o contingenciamento de 10 bi. Como explicar o aumento de gasto em cima disso? E queria também que ela falasse sobre o acórdão do TCU sobre as universidades. Porque foi o próprio TCU que pede ao Ministério da Educação ter agilidade na edição de decreto e crédito suplementar. Foi o próprio TCU. Como o TCU, em 2015, quer criminalizar uma presidente da República se a decisão anterior dele é que pede a agilidade do Ministério da Educação? Muito obrigado.
Muito bem, eu vou passar a palavra agora por 13 minutos à doutora Yara Ferreira para a sua resposta.
Senador, nós tivemos no ano passado um corte de quase 11 bi no limite de empenho. E sobre o acordo do TCU, eu não estava na área orçamentária quando ele foi editado, então não posso opinar sobre esse acordo do TCU.
Muito obrigado, doutora Yara. 2 minutos, senador Lindenberg.
Senhor presidente, quando eu falo da crise desse governo interino, Michel Temer, o próprio presidente interino Michel Temer, acusado de receber propina, vale dizer que o Ibovespa caiu no dia de ontem 600 pontos. E esse presidente teve que ir hoje à televisão fazer um pronunciamento. Eu nunca vi um presidente tão fraco. Um pronunciamento de uma pessoa atemorizada. Era aquilo que ele parecia no dia de ontem. E agora cai o terceiro ministro, Henrique Eduardo Alves. 1 mês, 3 ministros. A pergunta que nós queremos saber é qual o próximo? Qual a próxima crise? Eu falo isso que eu quero chamar a atenção dos senhores senadores. É uma irresponsabilidade a gente ir por esse caminho de afastar uma presidente. Nós podemos repor a ordem democrática na votação aqui do Senado, derrotando esse processo do impeachment. E o impeachment eles estão usando para quê? Para tentar parar as investigações, mas para retirar direitos trabalhadores. Eu nunca vi. Eles estão dando um golpe, porque se eles não dessem o golpe, senador Anastasia, eles nunca conseguiriam eleger um presidente com esse programa. Reforma da Previdência, aumentar a idade mínima para 65 anos, homens e mulheres, um ataque às mulheres brasileiras,
um ataque a quem tem aposentadoria rural, reforma trabalhista. Eles querem fazer da reforma trabalhista o legislado na frente do negociado. E disse hoje Eliseu Padilha, numa reunião com empresários, foi aplaudido pelos empresários, que eles iam colocar para votar o projeto da terceirização, que vai significar precarização e retirada de direitos de trabalhadores. Eu pergunto à doutora Yara, eu queria que ela explicasse sobre os decretos, porque os decretos passam por várias mãos, são vários técnicos, várias assessorias. Teve no Ministério do Planejamento consultoria jurídica que disse que o decreto era compatível com a meta. Então, eu queria saber a opinião da senhora sobre esses decretos.
2 minutos para a doutora Yara.